Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo a membro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra aqui no Rio de Janeiro, Luana Carvalho. Luana Carvalho, bom dia.
Oi, Anderson. Bom dia aí a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Dizer que é um prazer estar aqui novamente aí, participando desse programa que é tão importante aí para o conjunto da classe.
Luana, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Luana, vocês do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra estão organizando a 12ª edição da Feira Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes, aqui na capital fluminense e no município de Niterói, nos próximos dias 4 e 5 de dezembro, e no norte fluminense, região dos Lagos e Baixada, entre os dias 8 e 12. Explica aqui pra gente primeiro, por favor, Luana. No que consiste essa feira estadual da reforma agrária? Quem participa? O que vocês oferecem?
Bom, Anderson, a Feira Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes, ela inicia em 2010, na capital do Rio de Janeiro, né? E a gente começa com a nossa feira lá naquele corredor que tem entre a Petrobras e o BNDES, muito na ideia assim de trazer, né, para a capital do Rio de Janeiro, né, para os consumidores que estão aqui na cidade, os produtos da reforma agrária, né, trazer aí a alimentação que a gente vem produzindo com muita resistência dentro dos nossos assentamentos. Esse ano de 2020, a gente chega então à 12ª edição da feira, e ela leva o nome de Cícero Guedes, que é um companheiro nosso que esteve muito presente no início da construção dessa feira e que infelizmente foi tombada aí pela luta, foi assassinado em 2003, lá no município de Campos de Goytacazes, e era sempre um ferrenho defensor aí, da agroecologia. Então a gente homenageia, né, o nosso companheiro com o nome da feira. Depois de 2 anos, a feira ela passa então a ocupar o Largo da Carioca, né, que é um espaço bem central e com muita passagem de trabalhadores. E sempre no mês de dezembro, todo ano, a gente vai realizando aí, construindo essa feira estadual. Hoje a nossa feira ela conta com duas leis, que leis municipais, né, que foram através aí do vereador Renato Cinco, que hoje a nossa feira ela está incluída dentro do calendário oficial da cidade de eventos, e ela também é patrimônio cultural e material da cidade do Rio de Janeiro. Então são duas leis aí que amparam, né, a realização da nossa feira. E esse ano, né, por conta da pandemia, a nossa feira ela é bem grande. Para quem já passou no mês de dezembro aí pelo Largo da Carioca sabe, quase 900 metros quadrados, né, eram muitas tendas que a gente colocava, e era uma feira muito bonita. Eram mais de 10 toneladas de alimentos sendo comercializados ao longo dos 3 dias. Então era uma feira muito grande, que a gente sempre teve também muitas atividades culturais, sempre tivemos debates, né, espaços de formação, e que esse ano, por conta da pandemia, colocou para nós um grande desafio, né, porque a nossa feira era uma aglomeração em si. Então nós decidimos fazer, né, realizar a feira estadual, manter essa ideia de uma feira estadual da reforma agrária Cícero Guedes, mas fazer ela de maneira um pouco diferente. Então a feira esse ano ela vai ser um circuito de feiras, né? Ela vai rodar todas as regiões do estado aqui do Rio, onde a gente tem assentamento. Ela começa na capital do Rio, que vai ser no nosso Armazém do Campo, que é um espaço de comercialização que a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ela começa nos dias 4 e 5 de dezembro no Armazém do Campo. No dia 5 de dezembro também ela vai para a Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, em Caxias, também vão ter entregas. Depois, no dia 10 de dezembro, a gente vai estar em Campos de Goytacazes. Dia 11, a gente vai estar em Macaé. E dia 12, a gente vai estar em Barra Mansa, Resende, Porto Real e Volta Redonda, fazendo a feira. A nossa feira ela consiste, né, nesse ano, em potencializar as entregas. Então, mais do que montar uma grande banca de feiras, a gente está fazendo a venda dos produtos antecipados. Então a gente tem WhatsApp, vocês podem entrar nas redes sociais aí do MST aqui do Rio de Janeiro, Instagram Terra Crioula, o Armazém do Campo, Rio de Janeiro. que lá tem os contatos de WhatsApp de todas as regiões, né? E aí você entra em contato pelo WhatsApp, a gente disponibiliza uma lista de produtos que são produzidos dentro das nossas áreas, mas que também a gente tem alguns produtos, né, a nível nacional, que são de grande expressividade, né, da produção do MST e a nível nacional. Então a gente envia essa lista de produtos e você escolhe os produtos que você quer adquirir, paga antecipadamente, e aí nesses dias que vai fazer o circuito de feiras, em alguns lugares a gente vai fazer entrega em domicílio, como aqui na capital do Rio de Janeiro, mas você também pode optar por ir até o local, então pegar, né? A sua cesta já vai estar lá organizada, reservada, e você só vai lá retirar a sua cesta. A gente está fazendo, tendo todos esses cuidados aí para evitar aglomeração, né? E garantir aí os procedimentos de saúde, de segurança, e não só do nosso povo, mas também de todos os consumidores aí dos nossos produtos. E a ideia é a gente continuar nesse diálogo aí da reforma agrária, né, na cidade, de apresentar, né, para quem está aí na cidade os produtos que são produzidos aqui nos nossos assentamentos do Rio de Janeiro, como também alguns produtos aí a nível nacional, como o arroz, que nós somos o maior produtor de arroz da América Latina, né, que é uma cooperativa nossa do Rio Grande do Sul. Vamos ter café do Espírito Santo, de assentamentos nossos também de Minas Gerais, Campo do Meio, por exemplo, que produz o nosso café Guaí, que teve aí recentemente uma ação de despejo orquestrada aí pelo governo Zema, né? E vamos ter alguns outros produtos, assim. E a nível estadual, a gente conta com uma grande variedade aí de hortifrutis, de produtos semi-processados, né? A gente vai ter muita polpa de fruta, frutas em si, bolos, doces, mel, geleias, biscoitos caseiros, produtos fitoterápicos. A gente tem vários coletivos de saúde aqui atuantes que produzem pomadas, desde fitoterápicos e fitocosméticos também. Então, é uma variedade bem grande aí de produtos que está aí à disposição para que todos quem quer se alimentar de forma saudável, né, ainda mais nessa pandemia, possa ter acesso a esses produtos aí da reforma agrária, que nem sempre a gente consegue trazer, porque a questão de logística é muito difícil, né? Você sair de um assentamento lá de Coatis, por exemplo, que está no sul fluminense, quase chegando em São Paulo, trazer aqui para a capital do Rio, às vezes fica muito caro, e a gente está fazendo esse grande esforço agora de garantir essa representação de todos os nossos assentamentos, não só na capital, mas em todas as regiões do estado.
E como é que vocês vão realizar esse evento em meio à pandemia, Luana, com essa necessidade de isolamento social?
Bom, para nós é um grande desafio, né, realizar uma feira como essa em tempos de pandemia, né, ainda mais com os números de casos aí tão explodindo agora que acabou o processo eleitoral, que a gente vem vendo aqui não só na cidade do Rio de Janeiro, como em todo o estado no Brasil. Mas por outro lado, também assim para nós, né, ainda mais que a saúde está tão em evidência esse ano por conta aí da pandemia, né, que a gente precisa avançar e potencializar nessa comercialização de alimentos saudáveis, de alimentos agroecológicos, de alimentos que venham da agricultura familiar, né, que tenham uma qualidade, que a gente saiba, né, o que a gente costuma dizer, que seja comida de verdade, porque a gente sabe que o alimento ele é fundamental também para a gente poder se resguardar, fortalecer o nosso corpo para enfrentar melhor essa pandemia. Então, por isso que a gente resolveu realizar essa feira, né? Vamos tomando aí todos os cuidados e protocolos de segurança, por isso potencializar a entrega de cestas e não fazer feiras para que as pessoas possam se aglomerar, né, nos locais que a gente vai estar, por todos esses locais que a gente vai passar, né, que eu falei anteriormente. E aí é com essa diversidade de produtos aí que a gente está colocando à disposição de quem está na cidade, né, para que possa adquirir. Alguns produtos são mais in natura, alguns produtos são mais processados e agroindustrializados, para que possa adquirir, que possa pensar aí também nas suas cestas, que possam pensar no Natal, que possam pensar também na sua alimentação como um ato político, na sua alimentação como algo que possa ajudar na geração da saúde, né? Cada pedido, né, de ele tem uma data específica para encerrar. Por exemplo, aqui na capital, que é a primeira feira que a gente vai realizar dia 4 e 5 de dezembro no Armazém do Campo, os pedidos eles vão até amanhã. Então, quem não entrou ainda em contato pelo WhatsApp, né, sugiro que entre, é o WhatsApp do Armazém, pode mandar mensagem nas nossas redes sociais para que a gente possa estar aí. É que você possa estar aí adquirindo um produto nosso da reforma agrária. Nas outras regiões, né, como vai ser mais para frente, na outra semana sexta, aí cada região a gente tem um prazo para encerrar, né? Porque a gente precisa pegar esse número total de pedidos, a gente precisa devolver para os assentamentos, a gente precisa para que as pessoas colham, para as pessoas se organizem, né? E a gente consiga trazer aí através da logística, dos caminhões que a gente está organizando, a gente consiga trazer aqui para a capital do Rio e a partir da capital do Rio também rodar outras regiões. Então, é bom ficar atento nas nossas redes sociais, porque tem todos os prazos lá de onde entrar, até que dia que vão os pedidos, né, para que a gente consiga organizar essa bonita feira aí agora no mês de dezembro.
Como é que anda a procura pelas cestas até agora, Luana? Está atendendo à expectativa de vocês?
Bom, Anderson, a gente está num grande esforço aí de fazer uma divulgação, né? A gente ainda tem todos os nossos limites aí numa comunicação popular para que a gente consiga abranger aí a nossa meta de pelo menos 200 cestas na capital, a gente conseguir comercializar e no interior aí também, chegando aí num total de em torno de 500 cestas no Rio de Janeiro inteiro. Tá indo aos poucos, né? Mas estamos nesse desafio aí de continuar fazendo a divulgação para garantir que todos os consumidores, né, que prezam pela uma alimentação saudável, né, que são apoiadores do MST, que acreditam na nossa luta, que eles possam aí estar tendo acesso, né, e estar entrando em contato aí através dos números dos WhatsApps e poder estar adquirindo a nossa cesta da reforma agrária, porque adquirir a nossa cesta da reforma agrária, né, além de ser um alimento saudável, né, que vai gerar saúde para sua família e para você que está adquirindo, isso também contribui, né, para geração de renda da agricultura familiar camponesa, né, que não está fácil no momento aí no país em que a gente tem uma ofensiva tão grande contra a agricultura camponesa, uma ofensiva tão grande quanto a luta, os movimentos sociais, as políticas públicas, né, vêm sendo cortadas. A gente vê um Ministério da Agricultura e um Ministério do Meio Ambiente aí totalmente atrelado ao agronegócio. Então, assim, poder saber, né, que você está adquirindo um produto que é fruto de uma luta e que esse produto ele tá assim lá na ponta, né, contribuindo para a geração de renda de uma família camponesa, de uma família que decidiu ir para o campo, né, para a luta pela terra, para ter condições de vidas melhores, né, visto que na cidade também a situação não tá fácil. Então, acho que é muito importante aí para todos os ouvintes que não adquiriram ainda a nossa cesta, né, que possam entrar em contato aí pelos WhatsApps para que a gente possa ser um grande sucesso aí a nossa Feira Estadual da Reforma Agrária.
Aliás, eu gostaria que você dissesse aqui pra gente, Luana, a importância desse tipo de evento, da comercialização desses produtos pelos trabalhadores rurais sem teto, o que isso representa para o MST?
Bom, para nós é um grande desafio ainda avançar no campo da comercialização, seja porque há uma falta de políticas públicas, né, para a reforma agrária e para a agricultura familiar e camponesa em geral, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, seja porque as nossas condições, né, de infraestrutura dos nossos assentamentos são muito precárias. Então, muitas das vezes, né, o nosso povo produz alimento, não consegue escoar esse alimento, né, muitas das vezes fica à mercê de atravessadores, né, que são pessoas que vão lá nas nossas áreas comprar o alimento e compram num valor super baixo e trazem para casa ou algum outros lugares e eles que ficam de fato com todo o lucro daquela produção, não deixando de deixar o nosso povo à mercê submisso, né, a essa lógica do atravessador, então poder, né, tá fazendo esse circuito, tá levando a produção, por exemplo, produção que a gente tem lá em Campos de Goytacazes, né, das polpas, que é uma região que produz muitas frutas, tá levando para capital do Rio, né, tá trazendo para a Baixada Fluminense, tá levando para a região Sul, para nós é muito importante a gente e conseguir, quem sabe, fechar outras parcerias para que a gente avance nesse gargalo e nesses desafios que a gente tem, que é da comercialização. E aí dizer também que a nossa feira estadual esse ano, né, por conta da pandemia, até por conta de toda a experiência que a gente conquistou, né, durante esse período agora esse ano, que é as nossas ações de solidariedade. O MST já doou aí durante a pandemia mais de 3 mil toneladas de alimentos, né, para a população em situação vulnerável. Então, a ideia da nossa feira estadual também é que em cada região que a gente passar, a gente também faça uma doação de alimentos aí para comunidades e pessoas que estão nessa situação aí tão mais crítica, numa crise tão maior, né, que essa pandemia impôs a todos nós. Então, você comercializando o nosso produto, você também, né, contribui aí para que a gente possa fazer essa doação de alimentos para as comunidades e pessoas em situação vulnerável. A gente tem uma vaquinha que a gente fez online no Catarse também, que a gente está coletando aí doação de recursos para a gente organizar principalmente essa logística aí para fazer a doação dos alimentos.
Agora, Luana, nós temos no nosso país uma situação calamitosa provocada pelo governo de Jair Bolsonaro. O Brasil em recessão, o desemprego alcançando níveis recordes, os grandes proprietários de terra sendo beneficiados por uma série de medidas da administração federal. E como está o cenário da população sem terra nesses últimos tempos? Houve uma ampliação do número de pessoas que não conseguem um terreno para a sua subsistência, Luana?
Bom, a situação não está nada fácil, né? A gente vive, como eu já disse anteriormente, uma ofensiva muito grande por parte do governo federal, né? Que tem como meta bem clara e fala claramente sobre isso, né? Que é acabar, com o MST, acabar com os movimentos sociais de luta pela terra, é acabar com a agricultura familiar camponesa e investir apenas no agronegócio. Então, a ofensiva ela se dá por todos os lados, né? Seja uma legitimidade para um aumento da violência no campo, né? Cada ano que passa, a CPT vem mostrando aí como é que os dados de violência aumentam, seja de ameaças, mas seja de assassinatos também. A gente teve agora recentemente um companheiro no Paraná que foi assassinado, o companheiro Enio, né? E a gente tem inúmeros outros casos também de companheiros que vêm sendo brutalmente assassinados. Então, ameaças, sem contar as ameaças, sem contar também a criminalização, né, de vários companheiros aí que estão perseguidos, estão com mandatos de prisão também, da luta pela terra. E aí a gente vem um governo aí que vem retirando as políticas públicas, retirando o orçamento, retirando todas as possibilidades concretas de avançar com a produção de alimentos, de avançar com a reforma agrária no país. A gente tem um INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária, que está totalmente sucateado, sem recurso e que tem como meta principal a titularização definitiva, né, o que a gente está chamando aí da propriedade privada para os assentamentos, em que nós do MST tem se mostrado radicalmente contra e temos aí lutado e ido aí para briga, né, com o INCRA e com o governo federal. Porque o INCRA, ele sempre, quando se desapropria uma área, essa área ela passa a ser do governo federal, né? E aí o INCRA, que é o responsável, ele dá um título de concessão real de uso para as famílias. Então, as nossas famílias, elas têm a posse da terra, elas podem utilizar a terra, passar de gerações para gerações, mas elas não podem vender, ela não pode ser comercializada. E para nós a terra, ela não pode ser uma mercadoria, né? Então a gente sempre trabalhou com essa lógica do título de concessão real de uso. E que o INCRA quer agora empurrar é o título de domínio, né? Que é transformar os nossos assentados da reforma agrária em pequenos proprietários privados aí da terra. E conseguindo, né, esse título, você sai de todos os acessos às políticas públicas que ainda existiam, e você vai concorrer aí dentro da lógica do agronegócio. A gente sabe que esse processo é um processo de mercantilização, né, e de reapropriação e reconcentração da terra, todo o país, né, de assentamentos já historicamente conquistados, que a gente pode ter um processo de reconcentração. E aí a gente tem casos emblemáticos no Brasil inteiro, né, dessa ofensiva. A gente teve aí alguns meses atrás em Campo do Meio, que teve um despejo super violento aí, orquestrado pelo governador Zema de Minas, em que famílias que estão lá há 20 anos, né, foram expulsas, foi destruída a escola, né, do assentamento. A gente teve o caso na Bahia também, que as forças nacionais foram para dentro do nosso assentamento na Bahia. E agora a gente tem um caso também, que é o nosso PDS Oswaldo de Oliveira, que fica aqui em Macaé, no Rio de Janeiro, que no final do ano passado, então, o desembargador Marcelo Pereira, do TRF aqui do Rio de Janeiro, ele dá uma sentença, então, pedindo a nulidade do decreto de desapropriação do assentamento, dizendo que as famílias não produziam, dizendo que as famílias botavam em perigo o meio ambiente e devolvendo, então, essas terras para o antigo proprietário. A gente entrou com recurso e agora, na semana passada, foi julgado esse recurso e ele mantém então a decisão, argumentando aí com várias arbitrariedades, esse discurso de que as famílias não produzem, de que as famílias prejudicam o meio ambiente ali da região, que é uma grande mentira e atrocidade dele. Visto que as famílias produzem tudo agroecologicamente, visto que no início do ano, antes da pandemia, as famílias entregavam em torno de 1 tonelada de alimentos por semana para o PNAE de Macaé, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, alimento vindo do assentamento que ia para as escolas municipais ali de Macaé. Então, assentamento de grande produção, né, de grande preservação ambiental. E a gente sabe que esse juiz, ele está aí atrelado aos interesses aí da elite. Tanto que esse juiz, né, esse mesmo juiz que dá essa sentença pedindo a anulação do decreto de desapropriação do nosso assentamento, é o mesmo juiz que dá a favor do ministro Salles sobre a questão dos manguezais, né, que de uma lei, né, que ele tentou impor e que a sociedade civil entrou com recurso, e esse ministro e esse desembargador Marcelo Pereira, ele dá uma decisão favorável ao ministro Ricardo Salles. Então a gente sabe, né, atendendo aos interesses de quem que a justiça brasileira tá. Então a gente está nesse momento aí de muita resistência e de enfrentamentos nos nossos territórios, né, para que a gente consiga avançando aí numa produção de alimentos saudáveis e que a gente consiga ir resistindo a toda essa violência que está colocada aí e essa brutalidade desse governo federal que está colocado contra nós hoje.
Luana, o Guilherme Boulos, que é líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, fez uma belíssima campanha para a Prefeitura de São Paulo. Você acredita que esse bom desempenho do Boulos nas urnas na capital paulista pode fortalecer o trabalho dos movimentos sociais no país, Luana? De que forma isso pode se dar?
Então, com certeza, né? A campanha do Boulos para a Prefeitura de São Paulo, ela traz grandes questões para a gente refletir, né? Eu acho que teve uma votação, e mais que uma votação, né? Essa votação, ela reflete um trabalho que foi construído em toda a periferia, né, do estado de São Paulo. E é isso, né? Assim, eu acho que abre portas para os movimentos sociais avançarem também para as periferias, né? Para esse trabalho urbano, acho que cada vez mais, né? A nossa luta no campo, ela tem que estar articulada com uma luta na cidade. Só no campo a gente não faz reforma agrária, né? É preciso convencer toda a sociedade que está na cidade que a reforma agrária, ela é estrutural, porque ela resolve problemas estruturantes da nossa sociedade, dessa sociedade capitalista. Então, esse trabalho do campo e da cidade, ele precisa estar cada vez mais articulado. E até a nossa ideia, né, da produção de alimentos, é a gente que produz alimentos saudáveis, o agronegócio não produz alimentos. E os nossos alimentos, eles precisam chegar e eles precisam ser acessíveis a todos os trabalhadores aí que estão nas cidades e que não têm terra e que têm. E que vive numa condição de tanta exploração, né, que a alimentação, ela é um reflexo disso também, dos ultraprocessados, uma alimentação que gera mais doença do que saúde. Então, acho que campanha do Boulos, ela foi muito bonita nesse sentido, né? De como é que a gente retoma esse trabalho de base nas periferias, nas favelas, né? Com a população em situação de rua, nas ocupações urbanas, para que o campo cidade aí possam construir de fato bases para que a gente, não só no processo eleitoral, na disputa desse espaço institucional, mas que a gente consiga derrubar aí esse governo Bolsonaro e a gente consiga de fato construir uma outra sociedade. Então, acho que a campanha do Boulos, as eleições de várias companheiras e companheiros que são ligados, né, às lutas sociais, aí para as câmaras de vereadores, aqui no Rio de Janeiro a gente tem exemplo, em São Paulo, em vários outros estados e municípios, né, pessoas que estão de fato ligadas, enraizadas nas lutas sociais e que hoje vão para esse espaço do parlamento, né, como é que elas também contribuem nesse acúmulo de forças aí, para a gente ir retomando esse trabalho de base e fortalecendo aí uma unidade de fato para conseguir derrubar esse governo.
Luana Carvalho, muito obrigado por você mais uma vez conversar conosco aqui no programa. Eu te desejo um bom dia de trabalho e mando aqui o meu abraço.
Obrigada, Anderson, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no programa. Obrigada a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. E é isso, né? Estamos na luta. Espero que vocês entrem nas nossas redes sociais para terem acesso aí e poderem comprar uma cesta nossa de alimento, né? Contribuir aí na nossa Feira Estadual da Reforma Agrária. Também, né? Se puderem doar um recurso para a gente potencializar a nossa campanha de doação. Então, e ano que vem estamos aí na luta, produzindo alimentos, né? E nos encontrando muitas e muitas vezes. Obrigada.
Conversamos aqui com a membro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Teto, do Rio de Janeiro, MST-RJ, Luana Carvalho. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais um programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!